Olá, muito boas-vindas ao Meditantes Podcast, Experiências em Meditação. Boas-vindas a esse espaço onde os nossos convidados contam suas experiências dentro do universo da meditação. Cada um na sua experiência, cada um na sua individualidade, respondendo a uma das perguntas, né? O que é meditação? E cada um de nós tem a sua definição baseado na sua própria experiência. Embora tenhamos várias filosofias, segmentos, né, estruturas de meditação, cada um tem a sua experiência que é muito individual, muito de cada um. Então, esse é o nosso universo aqui do Meditantes Podcast, contar para vocês essas experiências. E o assunto de hoje, do episódio de hoje, ele é bem interessante, porque a base praticamente da meditação é a mente, né? Então, hoje a nossa convidada vai falar sobre isso, sobre o poder da mente na meditação. Mas antes eu queria falar com vocês um pouquinho de que a meditação é uma prática que ela envolve treinamento da mente, de certa forma, para alcançar um pouco de clareza, de tranquilidade, de consciência, né? E o poder da mente na meditação serve para também trazer alguns benefícios para a gente, né? Para o meditante, né? E alguns dos aspectos importantes para a gente relembrar aqui sobre meditação é a importância de como que a gente pode utilizar a mente na meditação, né? Algumas definições que a gente encontra é foco e atenção plena, né? Ajuda a melhorar o controle dos pensamentos, a questão de reduzir o estresse. Inclusive, existem estudos que falam da mudança do cérebro, no cérebro, no próprio cérebro mesmo, traz mais consciência corporal, melhor desenvolvimento e resiliência mental, autoconhecimento. Novamente, melhora a qualidade do sono, ou seja, de alguma forma também apoia no cultivo de estados mentais mais positivos. Isso é algum dos aspectos aqui, só para a gente dar uma breve introdução sobre o poder da mente na meditação, né? Então vamos lá, vamos chamar nossa convidada de hoje, ela que já está aqui. Bem-vinda, boas-vindas, Shana Marum, ao Meditantes Podcast.
Gratidão, que bom, muito bom estar aqui com vocês.
Maravilha, então. Xana, para a gente começar o Meditantes Podcast, para o pessoal saber com quem que a gente está falando, gostaria que você se apresentasse um pouco. Quem é Xana Marum?
Olá, então, eu estou, né? Costumo gostar de me apresentar assim, que a gente está em estado, né, de mudança constantemente. Então, eu estou Shana Marum, estou, né, como life changer. Então, ajudo pessoas a transformar a vida delas em diversos aspectos, sempre, né, usando a inteligência espiritual como uma das ferramentas, a inteligência emocional. Eu sou especialista em prosperidade, em mentalidade, né, o poder da mente, e a espiritualidade como, né, um globo total. Eu venho do corporativo, então a minha história é como profissional, dentro da minha missão, começou como lá no corporativo e eu era executiva comercial e ali eu percebia que as pessoas precisavam de um olhar. Então ali já começou a minha missão, né, de desenvolver pessoas e entender que a alta performance delas não acontecia porque elas tinham questões fora do trabalho. E isso, né, acarreta isso, né, prejudica muito o desenvolvimento profissional se você não tem o desenvolvimento pessoal. Então, ali eu comecei a fazer isso intuitivamente. E aí depois
Legal.
eu fiz a minha virada, a minha mudança de carreira e hoje eu faço isso. Eu trabalho as pessoas, o desenvolver das pessoas, a imunidade espiritual, o desenvolvimento delas num olhar macro, né, para trabalhar finanças, né, que tem todo o aspecto de prosperidade em todos os aspectos, né, de alegria, de felicidade, de consciência, de ser financeira. E aí tem a questão também que eu gosto muito de trabalhar, que é a questão da missão, né, da sua existência. Quem é você? Por que você está aqui? O que você veio fazer? Então, o seu trabalho é fonte, né, de cura para os outros através de você mesma. A saúde, eu tenho um protocolo, meu corpo, meu tempo, e esse protocolo, ele te ajuda a você ter uma vida, né, alegre, plena, consciente em todos os aspectos. Então, a saúde é extremamente importante. E a parte do desenvolvimento humano no sentido de relacionamento, como que você se relaciona com o outro, como você se relaciona com você mesma e como você se relaciona com o universo, entendendo, né, que você é micro dentro desse macro universo. Uhum. E, por último, a espiritualidade ancorando todo esse sistema.
E, bacana.
E foi o que eu fiz e venho me tornando, né, a cada dia, né, diferente em relação a isso.
E aí, né, Shana, dentro do nosso tema hoje, importante a questão da mente, de uma mente bem treinada, cultivada, organizada, né? E é legal que quando a gente consegue linkar esses dois assuntos na mente, o trabalho, tudo isso com meditação, né? De alguma forma vai apoiar isso que eu quero que você fale daqui a pouquinho. Mas antes eu gostaria de saber o seguinte, para contar para os nossos ouvintes aqui do Meditantes Podcast, quando que iniciou a meditação na tua vida? Quando que iniciou essa prática? Quando que você identificou a meditação?
Então, eu estava grávida, né, do meu primeiro filho. Meu primeiro filho tem 17 anos e o meu segundo tem 4. Uhum. E foi num momento assim de lucidez que eu tive quando eu fiquei grávida. Parecia que eu tinha tomado uma pílula da verdade, né? Na verdade, foi muito esse sentimento, essa sensação. Porque quando eu tinha, olha que interessante, eu tinha uns, uhum, 17 anos, eu era muito conectada. E aí a vida foi me levando e eu fui me desconectando. E aí com 26 anos eu fiquei grávida, né? E hoje meu filho tem 17 anos. Ali eu passei por uma experiência que eu precisei me colocar em estado meditativo. E aí depois, uhum, se você quiser, eu conto, comento. E foi nesse momento assim que eu gostei daquilo. Eu, uhum, eu precisei me voltar para mim e a meditação foi o ponto de start.
Então, já aproveito, como é que foi nesse período entrar nesse estado meditativo?
Então, quando eu fiquei grávida, é como eu te falei, parece que eu engoli uma pílula de clareza, sabe? Uhum. De consciência. Foi assim sensacional, porque eu tava, não sei, estava em algum outro estado aí. E aí eu estava numa viagem, estava em Bali, e eu estava numa praia, né? E ali as pessoas vêm muito te oferecer coisas, né? Ali eles são muito... tem muitas oferendas, tem muitos pedintes, tem as pessoas... E eu estava assim já... Eu não conseguia ficar quieta, não conseguia ficar parada, não conseguia focar em nada. E eu comecei a pedir a Deus que viesse alguma coisa assim, né, uhum, sobrenatural para mim, para que eu pudesse ficar ali quietinha, porque era muita, muita gente vindo falar comigo. E aí vieram, não sei se você conhece um pouco, né, da filosofia lá, eles têm os animais de poder. Então, tem animais que são animais benéficos e tem animais que eles veem, eles acham que são espíritos maus. Uhum. E o cachorro, né, para eles, a visão é de espíritos maus. Vieram, de repente, assim que eu pedi essa conexão, que foi assim mais forte do que eu ainda não estava assim conectada, eu pedi que viesse, né, algo que me ajudasse a eu ficar comigo mesma, que eu ficasse numa bolha, que eu ficasse... eu estava sendo assim já um pouco incomodada.
Uhum.
Vieram dois cachorros, um sentou de um lado e o outro sentou do outro lado. Dois cachorros, né? E aí ninguém mais chegou perto de mim. Eu fechei os meus olhos e eu comecei a entrar nesse estado meditativo, escutando as ondas do mar. Eu parei de escutar tudo o que estava acontecendo ao meu redor e eu tive ali, eu acho que uns 15 minutos de uma, uhum, experiência, de uma conexão, de mensagens que vieram para mim. Quando eu parei de meditar os 15 minutos, eu abri os meus olhos, né, os dois cachorros me olharam e foram embora. Então, foi assim, foi meu início, foi fantástico.
E é interessante porque Bali tem uma referência das festas eletrônicas, né? Tem toda uma cultura de muita festa, muita euforia, mas ao mesmo tempo tem uma tradição, né, muito mais antiga, né, de espiritualidade, de um outro nível de conexão. Né?
Sim.
Então é bem interessante ter essas experiências, assim, dos relatos que eu também já ouvi. Nunca estive em Bali ainda, não, mas pelos relatos que a gente ouve de pessoas muito próximas, pelo que se estuda sobre o local também, né?
Sim.
Tem essa possibilidade de conexões e ao mesmo tempo, então, vai para Bali, você tem duas formas, né? Ou vai, cai na festa, né? Que é muita festa, ou entra nesse espaço mais de cultivar o autoconhecimento mesmo. Muito bacana essa experiência que você teve lá.
Sim, foi fantástico.
E aí depois que você começa, aí você começa as práticas de meditação e tudo mais. Você teve desafios para iniciar, para praticar meditação? Como que é hoje para você? Depois
Sim,
desses tempos?
É, sim, então, eu tive vários desafios, até porque eu não conseguia focar, né? Eu não tinha, não conseguia estar num estado. É, a maioria das pessoas, né, elas passam por esse desafio, isso é algo comum. É, eu, na infância, eu tive dislexia, então, ainda mais, né, você tem essa questão do foco, do aprendizado e tudo, então, mais desafiador ainda. É, e eu senti, assim, né, dentro de reuniões, dentro de apresentações, que muitas vezes a minha mente ia para outros lugares, até para fugir, né, em pensamentos futuros, pensamentos passados, e eu não conseguia estar no presente. Então, a minha dificuldade, o meu desafio maior foi esse, foi de eu conseguir estar no presente e como fazer isso, né? Foi aí que eu entendi, aí que eu comecei a usar práticas, métodos, eu comecei a criar alguns e eu comecei a realmente conseguir. E isso me ajudou, né, em tudo na minha vida, em tudo, em perceber. Depois você me pergunta aí, eu te falo.
Não, mas, e é tranquilo porque quando a gente fala sobre meditação, né, Xana, aquilo que acontece às vezes dentro de uma prática de meditação ou pela prática de meditação acaba reverberando na vida em outros aspectos, né, em outras áreas da vida também, né? É,
Todos.
você lembra que tipos de quais práticas meditativas que você fez para poder manter melhor o foco da mente?
Sim, então, naquele momento eu trabalhava muito assim com um lado muito prático meu, um lado muito mais cognitivo, um lado muito mais, né, racional. Então, o que que eu fiz? Ao invés da gente, isso é o que eu indico, isso que eu falo. Não adianta você querer ir contra fluxo, querer ir, né, contra o que é bom para você. Então, é muito importante você saber o que que é bom, o que que funciona para você. Qual é o teu lado do cérebro que te rege mais? A função ideal é o equilíbrio, a equalização. Mas no momento que a gente está, às vezes tem um lado que está mais, é um lado mais emocional, intuitivo, e às vezes as pessoas estão no outro lado. Então você precisa entender para quê? Para você ir de acordo com o seu fluxo. Não adianta você querer puxar porque existe uma resistência mental, então você não vai conseguir, né, botar o foco no crescimento do que você deseja, a meditação, por exemplo. Então, eu estava nesse momento muito mais, né, não tão criativo, não tão intuitivo, né, eu estava muito mais nesse lado meu pragmático e tal. Então, eu comecei com meditações que me faziam colocar o meu cérebro em movimento, em movimento. Então, por exemplo, duas meditações que me fizeram assim, me ajudaram muito. Primeira, números. Eu fazia do 1 ao 108, 2, 107, 3, 106, 4, 105, 5, 104. Você vai fazendo esse até que você chega no meio. E aí, se você tiver a capacidade, você vai fazer o contrário, você vai cruzando.
Que
Sabe?
legal.
Experiências de pessoas que fizeram essa, que fazem, né, já fizeram comigo essa, tem uma experiência de um momento existe um circuito e você quebra o circuito cerebral e aí é como se te desse um clique, te abrisse a mente. Então você
Sim,
pode fazer dessa forma.
É bacana porque como a mente está muito dispersa, o que você falou aí vai trazendo para o foco, né? Vai trazendo o cérebro para focar naquele instante. Que pensa? Você fala 1,180, 2,179, 3,178. Você tem que estar muito conectado, Muito no foco, muito na presença mesmo, né? Bacana.
Sim,
bacana.
Sim. É 108. 108 por conta isso. Do
Japamala.
108, Japamala. É, uhum. Isso.
Você viu que eu já falei 180, que a minha mente não é nada dispersa, tá? Relaxa.
Ótimo, já é o puro exemplo.
Já vou praticar hoje, já.
Muito bom, experimenta.
E qual foi a outra?
E a outra foi fazer mantras repetidos, sabe? Uhum. Ficar falando, as palavras têm muito poder, né? Então você, uhum, pode pegar mantras, por exemplo, o Ho'oponopono, uhum, né? Eu te amo, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, e ficar nisso. Ou então, né, você escolher uma frase que para você faça sentido e você fique repetindo aquela, uhum, frase. Ou então existem mantras aí que você pode usar, que são mantras já existentes, né? Eu usava o Om Shanti Brahma Paramatma. Agora me fugiu assim, uhum, ele todo, mas era um deles também, um mantra. Que aí você fica ali consciente, fica ajudando o seu cérebro, uhum, a estar focado em alguma coisa. E aí é, uhum, o mantra, a palavra, né? Porque as palavras, elas trazem muito poder. Então, exato, é uma forma de concentrar.
E por isso que é legal que você falou nos mantras, né? Que o mantra, ele vem carregado de todo... Tem um significado do próprio mantra, mas, sim, ele por si só, ele já vem carregado de uma... de informação, de conteúdo, e não é qualquer mantra, né? Eu lembro que eu tive um convidado que a gente falou sobre isso, sobre um pouco sobre mantras, e ele falava assim, ó, qualquer mantra serve.
Isso.
Mas no sentido de, sim, se você, qualquer mantra, aí ele depois ele coloca assim, mas para que serve aquele mantra? Isso. Então, para a mente, qualquer mantra serve. Qualquer coisa que você ficar afirmando vai servir para colocar a mente no foco. Mas exato, daí, o que você está repetindo? Que mantra é esse? Qual é o resultado que ele vai dar? Né? O que vai acontecer lá na frente? Então, tem, exato, mantras aí já muito antigas que podem ser utilizados. Gostei de trazer esse assunto de novo, que foi bem bacana, assim. É um dos assuntos que está num dos episódios aí do Meditantes Podcast também, essa importância dos mantras.
Eu lembrei, Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Sri Bhagavate Namaha Sri Bhagavate Namaha.
Nossa, só isso já é um livro.
E é legal isso que você falou, né? Que você te traz, quando você não tem a consciência daquilo, só de você estar repetindo já é muito bom. Mas se você, exato, entende o que é aquilo ali, se você entende o porquê daquilo ali, o que, uhum, que significa aquilo ali, a tua mente te leva, tem uma potência muito maior. Então, exatamente, eu gosto do mantra, eu usava muito também o mantra assim. Então, uhum, assim, o que, que eu quero para mim hoje? Ah, eu quero dizer sim para o quê? Eu quero dizer sim para as minhas escolhas, dizer sim para me priorizar, eu quero dizer sim para as coisas benéficas entrarem, uhum, na minha vida. E aí você fica sim, 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 sim,
legal,
sim, sim. É fantástico.
É um mantra e tanto, né? Porque acaba... Você trouxe uma, como é que chama? Um propósito, né? Uma intenção, e aí o mantra é uma forma de, né? Principalmente do sim, né? É uma, sim, forma de fazer o quê? Fortalecer aquela intenção o tempo todo.
Exato.
Que bacana, exato, que legal. Gratidão por esse compartilhar, muito bacana. E benefícios, além da questão do foco, o que mais que você percebeu, assim, que a meditação traz para você ou para as pessoas que você apoia com o teu trabalho?
Olha, eu percebi muito, muito autoconsciência, né, uhum, de ter clareza e discernimento, né, de tudo que estava ali acontecendo na minha vida e eu enxergar e usar a consciência observadora, né, de poder ter essa clareza, esse discernimento, além do foco de eu estar presente, de eu não estar em outros lugares, porque você está onde a sua mente está, né, uhum, esse é o grande pulo do gato. Você está fisicamente onde a sua mente está. Então, se eu estou, uhum, aqui com você, mas eu estou pensando em outra coisa, eu estou lá, não estou aqui. Meu corpo está aqui, mas de fato, sua consciência está lá. Então, me ajudou a ter consciência do momento presente e me ajudou a ter clareza, discernimento para fazer escolhas mais congruentes com quem eu queria ser, me tornar. Então, comecei a trabalhar essa consciência observadora de conseguir, né, ir para a varanda e conseguir olhar do alto de cima a minha vida, o que, que eu queria, o que eu não queria mais, o que já não servia mais. É, então, isso. E aí, eu comecei a ter insights, mais criatividade, mais foco, comportamento alinhado com quem eu queria me tornar, com quem eu, né, queria ser. Me ajudou muito no meu desenvolvimento de trabalhar mais a autoestima, de eu entender o meu valor, de eu entender que eu era única, que eu sou especial, que eu sou única, que eu sou filha do pai, que eu sou amada, que eu sou escolhida, porque eu comecei a entender e ver, né, com mais habilidade, né, a vida como bela, né, ela é a presença da natureza. Então, essa coisa sutil assim começou a fazer parte do meu dia a dia, da minha vida. Então, insights, intuição, clareza, clarividência, maior consciência, o meu autodesenvolvimento, a minha autoconsciência, tudo isso me ajudou muito. Foi um resultado maravilhoso.
Ah, que bacana isso que você falou, porque eu sempre falo para o pessoal assim, não precisa praticar meditação buscando um resultado. Né? Não sei como é que você percebe assim. Porque a meditação em si, às vezes a pessoa, ela começa a meditar para um resultado específico e aquele resultado não acontece daquela forma que ela gostaria. Mas os estudos falam isso, né? E é legal que todos os convidados nossos que todos eles falam de resultado. Não tem como, sempre vai ter e resultados positivos, né? Mudança de qualidade de vida, de melhoria na qualidade de vida, de percepção. Mas todos, no geral, trazem isso que eu vou chamar aqui, resumindo, uma palavra de autoconhecimento. E a pessoa começa a se conhecer melhor, começa a saber os seus pontos fortes, aqueles pontos que precisa dar uma ajustada. Mas principalmente isso que eu acho que você falou, né, Xana, de é uma expansão de consciência, começa a ter outras percepções que às vezes, né, normal na correria do dia a dia não percebe, né? Exato. Mas com a meditação, eu até falo que eu gosto sempre de imaginar a meditação como, meditação não, mas o fato de praticar a meditação, imaginar como uma pedrinha no lago, né? Joga uma pedra e a hora que cai aquela pedrinha, ela faz aquelas ondas e vai expandindo, né? Então, aí a pessoa pratica a meditação, não é, por mais que ela esteja buscando um benefício específico, um resultado específico, mas isso vai vibrando, e vai vibrando para as outras áreas da vida. E voltar naquilo que você falou lá no comecinho, né? Outras áreas da vida acabam recebendo esse benefício, né? E às vezes a pessoa nem percebe, né? É que nem quando está com dor, né? Percebe que está com dor porque está doendo. A hora que a dor passa, às vezes, eu nem lembrava que eu tinha dor.
Pois é. Né? É maravilhoso. É esse lugar mesmo de você não controlar, porque você não controla nada, né? Sair do controle e deixar a inteligência da vida atuar. Quando você limpa esse canal, né? A gente tem abundância. Abundância é toda a quantidade, né? De todas as coisas no universo que tem com abundância. Né, com essa multiplicação que é inata. E aí você tem esse canal, né, que é o nosso canal com o Criador. Quando você simplesmente aquieta o seu corpo físico, você está mandando uma mensagem para todos os seus outros 7 corpos, né, os seus outros 6 corpos. Você manda uma mensagem de aquietar. Então, simplesmente aquietar, você começa a limpar esse canal de conexão direta com o Criador. Então, é o seu desenvolvimento, a sua produtividade, a sua paz interior que começa a conectar com essa abundância. E essa abundância, ela é ilimitada, ela é infinita. Então, o que você intenciona, na verdade, é muito pequeno perto do que tudo que pode vir para você, das infinitas possibilidades. Então, é algo muito maior, muito magnânimo, que a gente não consegue nem ter essa noção. Então, é melhor mesmo você entregar, né? Deixar fluir.
Exatamente. Quando a gente fez a nossa reunião para organizar, para agendar, você falou de uma experiência também que você fez de 40 horas de meditação. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Eu acho que é legal. Porque sabe por que eu pergunto isso? Até a gente tem um podcast que fala sobre isso também. Que a gente lê as pesquisas, né, os estudos, e aí aparece lá, meditação é bom para isso, isso, isso. Meditação tem esse benefício, esse, esse e aquele. É legal a gente ler sobre isso. Só porque tem que ter uma entrelinha que é bacana os nossos ouvintes prestarem atenção. Nenhum, eu não conheço nenhum estudo que diz assim, fez 15 minutos de meditação e a pessoa ficou curada. Eu não conheço nenhum estudo assim. Todos os estudos que eu conheço são dias, meses de prática regular para a pessoa ter o benefício X, né?
Exato.
Então,
exato.
Assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve com 40 horas de meditação. Como que funciona isso? Como é que funcionou? E qual foi a experiência que você teve com isso?
Sim, o que você falou, né, muito trazendo assim para a nossa vida prática, é como você, quando você muda a sua alimentação, quando você vai para a academia, vai fazer um exercício, você não vai ter o resultado, né, na hora. Na verdade, o teu corpo já está tendo resultado, mas você não percebe, né, que é aquele lugar da dor que você aí já foi e não percebi. Porém, o resultado que é mais palpável, que você vê, ele vai vir com o tempo, com a constância, com a consistência, com a sua persistência, né, com a sua consciência de manter, de continuar, de ter esse foco. Então, é muito importante você entender que você tem um bem-estar, né? Isso é inevitável. Você faz uma prática de meditação, uma respiração, você vai ter o bem-estar. Mas você já não vai ali, talvez, começar a ter, né, uma mudança plena em todas as áreas da sua vida, né? Então, essa constância é muito importante. Essa experiência que eu tive, né, que foram 40 horas de meditação, eu escolhi, né, fazer isso porque eu queria limpar exatamente esse meu canal, né? Então, foi um processo meu que eu precisei passar, né, dentro dessa mudança de carreira, dentro também de um processo meu individual, né, de que eu precisava me fortalecer emocionalmente por questões que eu tinha vivido e que eu precisava desapegar de uma relação assim que eu realmente não estava conseguindo. E eu já estava nesse meu processo profundo de autoconhecimento e eu decidi, né, fazer essa experiência. E foram 40 horas de experiências de meditações variadas, várias meditações, meditações em pé, meditações sentadas, trabalhando a mente, meditações ativas, imitando barulhos e sons de animais, meditações fazendo, né, imitando, né, como os animais faziam, meditações de respirações, vários tipos de respirações, respirações que nossa, parecia que você estava. Algumas parecia que você tinha tomado uma droga alucinógena de tão, né, forte, outras um cansaço muito grande. E aí vinha ali aquele banho de energia vital, né, onde você entra no estado, o estado que eu chamo de estado ótimo, né, que é o estado ótimo do teu corpo, mente, espírito, conexão. Então, assim, foram 40 horas seguidas, só que práticas diferentes, né, de meditação.
Você fez isso sozinha, assim, ou dentro de um treinamento, dentro de algo específico?
Foi dentro de um treinamento, foi um treinamento onde eu me tornei, não sei se você conhece a Diksha. Diksha, já ouviu falar? Não.
Já ouvi falar alguma coisa, mas se puder explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, acho que seria legal.
Tá, a Diksha é uma energia inteligente, é uma energia que vem da Índia, do sul da Índia. São dois avatares, né, Ama e Bhagavan. E eles tiveram uma experiência com esse ser, né? E o filho deles também teve, sem eles falarem, o filho deles tinha 5 ou 6 anos na época, e ele conseguia enxergar, ele conseguia ver essa energia inteligente. Os pais, Ami e Bhagavan, não. E ali eles tinham uma escola e eles doavam a Diksha, que é como se fosse um reiki, é diferente, é bem diferente, mas assim, para ficar mais rápido o entendimento, para quem conhece um pouco o reiki, né, que a energia se torna um canal. Eu também sou reikiana, mas ele é uma é, é como uma é como uma esfera de luz onde permite que essa energia atue no seu sistema de forma inteligente. Então você não intenciona, mas você precisa estar canalizada, você precisa se tornar um canal. E aí hoje em dia, né, o Tony Robbins, não sei se você já ouviu falar, né? Tony Robbins hoje ele é sócio do filho deles e eles têm a
Legal.
maior escola de autoconhecimento internacional que fica lá no sul da Índia. Então, a maior escola de autoconhecimento. Então o Tony Robbins é Diksha Giver, tem, né, milhares de pessoas aí pelo planeta. E é uma experiência assim que você começa a iluminar o teu cérebro, iluminar a tua mente e aí tudo muda. Então, eu fiz essa canalização para limpar o meu canal e então me tornar uma Diksha
Legal,
Giver.
que bacana,
E
bacana
foi
essa experiência.
sensacional. Foi sem dormir, e nem sentir assim momentos de cansaço muito muito grandes. Mas era um cansaço, não era físico, era um sentimento de limpeza.
De
Era um
limpeza,
sentimento de
exatamente isso.
limpeza.
Isso foi lá na Índia.
Não, isso foi aqui no Brasil.
Aqui no Brasil. Bacana. E é legal para os nossos ouvintes, para o pessoal que está assistindo, né, também buscar, porque às vezes a pessoa está ali, ela está numa prática e aí ela não se identificou muito, ou às vezes não consegue avançar, não consegue dar o próximo passo. A gente tem N opções, tem N experiências que às vezes a pessoa pode avançar um pouquinho mais, né? Por exemplo, como a Diksha. E o bom que tem isso aqui no Brasil, né? De repente a
Sim,
pessoa, eu quero experimentar isso, né? E aí,
sim.
legal, acho que é bacana isso. E vai abrindo espaços, vai dando outros, vai entregando outros elementos, né? A mente vai ficando mais limpa, vai ficando mais clara, né? Bacana você
Sim,
compartilhar.
a gente tem um poder de cura também muito grande nas mãos, né? Então, eu gosto muito, né? Eu não faço isso como uma profissão. Mas eu uso bastante esse elemento, esse poder que todos nós temos, não cabe a mim, mas eu curo muitas coisas, muitas pessoas, a questão mental, né, da consciência através das mãos, né, e através dessa luz, desse alinhamento que vai conectando. Então, o poder da mente é sensacional.
Exato.
É um estilingue. Se você não estimula, né, ela vai ficar ali onde ela tá.
Vai
Então, esse
atrofiando, né?
estímulo vai atrofiando, vai mantendo ali onde ela tá. Se você não estimula, ela não cresce, né? Ela
Não
não realmente
cresce.
não retoma.
Muito bom. Para você, o que é meditação?
Para mim, a meditação é você meditar em qualquer coisa. Então, eu posso meditar num assunto, eu posso meditar sobre algum tema, sobre alguma ideia, sobre uma intenção. Então, meditar para mim é trazer consciência de algo. E aí eu canso de meditar fazendo uma corrida, eu canso de meditar pedalando, e eu gosto também daqueles primeiros minutos quando eu acordo, de você. A tua consciência ela está num estado alterado, né? Então, também trazer uma intenção, fazer uma visualização. Então, para mim, a meditação é eu botar o foco da minha mente em algo que eu sei que vai expandir, que vai me dar clareza.
Excelente, excelente. Bom, meditação, por mais que tenha meditação para isso, meditação para aquilo, hoje tem meditação para tudo quanto é tipo de coisa, na realidade, né? Que bom, né?
Sim,
Por um outro
sim.
lado, que bom que tem. É, meditação do coração, meditação disso, meditação daquilo. Mas no fundo, né, Xana? Tudo passa pela mente, né?
Sim.
Por isso que o assunto é o poder da mente na meditação, né? E aí, assim, entrando mais um pouquinho dentro desse assunto, assim, aonde que dá para a gente, para os nossos ouvintes entenderem a importância da mente na meditação? A gente já falou de foco aqui, já trouxe da questão da atenção, da consciência e tudo mais. Vou entrar um pouquinho mais fundo nesse tema. Qual a importância da mente na meditação? Porque às vezes existe, por exemplo, meditação ativa. Aí a pessoa vai, né, do corpo, de balançar o corpo e tudo mais, de movimento, né? Aí tem a meditação mais passiva, que daí usa só a mente. Mas no final das contas, todas elas utilizam a mente, né? Para qualquer processo, né?
A nossa mente é o nosso guia, né? Na verdade, o nosso coração é a nossa bússola e a nossa mente, ela é uma ferramenta. E se ela estiver desorganizada, e nós temos entre 50 e 70 mil pensamentos diários, quer você queira ou não. Se você está num dia comum, normal, você tem 50 mil pensamentos. Se você vai lançar alguma coisa, se você tem algo para resolver, se você está com uma preocupação muito grande, passa de 70 mil pensamentos. Então, assim, você nunca vai frear a sua mente. O que você vai fazer é colocar a sua mente no foco certo, no foco correto, trazendo mais conexões neurais, fazendo mais transmissões para que você possa usar mais da sua mente, usar em seu proveito. E aí a gente tem estados, né, estados de frequência da nossa mente. E aí a gente pode usar isso quando a gente entende, a gente pode usar a nosso favor. Então a gente tem o estado alfa, né, que a gente fala, nossa, estou em estado alfa. Estado alfa é aquele estado de aprendizado, que você consegue relaxar e aprender. Então, às vezes, antes de você estudar, você fazer um mantra, escutar um mantra, focar nisso, porque a sua mente vai estar sendo preparada para você receber algo novo, né? Para você abrir, fazer outras conexões. Aí tem o estado beta, né, que também, a gente passa por isso nos ciclos do sono, né? Então, quer você queira ou não, quando a gente dorme, e é importante que a gente durma cedo, né, para você ter todos os ciclos, os 6 ciclos, que são ciclos inteiros, para você passar por aprendizado, por cura, né, que é o estado REM. Então, eu estava falando aqui do estado beta, que é o estado de vigília, o estado de controle, é o estado de alerta, de atenção, que é um estado bom. Porém, é aquele último estágio onde você acorda, onde você desperta. Então, assim, é importante também, né? Mas aí a gente tem que ter a consciência para a gente não viver nesse estado de vigília. Então, a gente né, tem práticas que a gente ajuda muito em relação a isso, para você ativar o teu sistema, né, simpático e parassimpático. Aí você tem o estado teta, que é o estado onde a gente acorda, e é um estado de conexão direta, muito fácil com o Criador. Então, todos os pensamentos que você tem, tudo aquilo que você deseja para você, para o seu dia, é um momento que eu chamo de Golden Hour, que é o momento da manhã, onde aquilo ali, o que você pensar, é extremamente determinante. E o sonho, ele se faz muito presente nesse estado, né? Que você consegue visualizar muito bem e se transportar para aquilo ali. Então, é muito poderoso. E aí você tem um estado de mente também, que é o estado delta, que é o estado, né, também, né, que te coloca no estado de cura, que também te coloca no estado de você se reprogramar. Então, todas essas fases do sono, todas essas fases de ciclos neurais, que elas vão vibrando, fazendo vibrações na sua mente, são extremamente importantes para tudo isso, para você expandir, para você curar, para você conectar, para você estar mais atento no que você precisa ter atenção, focar no que você precisa focar, liberar os hormônios certos. Então, assim, a mente, ela é muito poderosa, né? Se a gente não entende o poder da mente, a mente nos comanda. Tem que ter aí um equilíbrio muito, muito perfeito, que a gente tem o nosso lado, né, esquerdo, que é o nosso lado prático, pragmático, racional, foco, etc. E a gente tem o nosso lado direito, que é o nosso lado intuitivo, nosso lado do coração, emocional, intuitivo e tudo isso. E a condição ideal, né, que eu percebo e que eu vejo que a gente toma atitudes mais assertivas, mais coerentes e mais magnéticas também, porque tem o poder da nossa mente, que ela é elétrica, e tem o poder do nosso coração, que é magnético. Então, nós somos seres eletromagnéticos, que a gente manda mensagens e a gente emana as mensagens por vibração. Então, é extremamente importante você ter a condição equilibrada, sabendo que a condição ideal é a condição magnética, que é a condição da intuição, daquilo que vibra o seu coração, para comandar o teu estado racional, para chegar lá e ter os resultados que você deseja. Mas a sua mente é um treino, é um treino. Então, você fazer leituras de coisas que te estimulem, que te ajudem, né, a sair do lugar que você está, meditações, fazer limpezas, sabe? Limpeza do teu corpo áurico, do teu corpo, né, dos seus estados, fazer coisas novas, exercícios novos, fazer mudanças de caminhos, mudar coisas na sua casa, mudar a forma que você enxerga as coisas. Tudo isso vai fazendo com que as novas redes neurais sejam conectadas. Então, você vai né, dando novos impulsos para a sua mente.
Que bacana. E que dicas mais que você daria para as pessoas para usar mais esse poder da mente? Assim? A gente sabe, né, que você falou também, de que sim, a mente tem um poder incrível através do pensamento, né, através daquilo que deseja, do foco. Se a pessoa está pensando negativo, hoje vai dar ruim, hoje vai dar ruim mesmo, né? Porque tá promovendo aquilo ali. Aí não tem meditação que salve, né?
Não tem. Mas, não adianta você ficar 23 horas e 45 minutos, né? Pensando que não vai dar certo, por que que eu não consigo, por que que eu não posso. Ai, é preocupado. E os outros 15 minutos você meditar. Não vai fazer milagre.
Até porque a mente não vai entrar em foco em 15 minutinhos. Nem todo mundo consegue. Algumas pessoas conseguem, né? Mas Sim. Tem até estudos que falam isso, que em alguns casos chega a mais de 15 minutos, né? Pelo menos 15 minutos para poder entrar num estado de meditação. Então, Sim. imagina só, né? Aí a pessoa experimentou um pouco. Como está tão agitada, tão negativo, não tem como, né? É preciso limpar. Então, eu queria que se trouxesse, além da questão do mantra, que é importante, que você falou, né? Que ajuda na mente. Que outras dicas você daria para as pessoas para utilizar mais esse poder da mente durante a prática de meditação?
Eu gosto muito, né, das afirmações. Tem afirmações e tem afirmações. As afirmações né, você dá comandos. E você dá comandos para as suas células, para o seu corpo, e você dá comandos para o mundo espiritual, para o mundo sutil, você dá o comando. Afirmações são maravilhosas, mas eu gosto muito das afirmações que são perguntas, que trabalham como se fossem um trabalho para os seus neurônios. Então, você incentiva os seus neurônios. Quando você... Vou colocar de uma forma prática aqui, da época do corporativo. Boas reuniões tinham resultados bons quando tinham pessoas que perguntavam coisas, né, produtivas. Agora, quando tinham pessoas que ficavam só puxando, não, mas e aquilo ali? Não, aquilo vai dar ruim, aquilo não é legal. Ai, mas e se a pessoa errar? Esse é o lugar, né, daquela mente encapsulada. Agora, se você quer estimular a sua mente para crescer, para ter novos caminhos, para realmente expandir, para realmente brilhar, faça perguntas que vão promover, perguntas que são, né, com o porquê, por exemplo, mas que elas tragam algo que tenha uma resposta positiva, porque a sua mente ela é extremamente coerente, é diferente de você. Você pode pensar uma coisa e fazer outra coisa totalmente diferente. Você pode pensar outra coisa e falar uma outra coisa completamente diferente. Agora, a sua mente, ela é extremamente coerente. Esquece. Caramba. Se você pensou alguma coisa, ela vai fazer de tudo para que aquilo ali aconteça. Ela vai dar uma volta, ela vai buscar novos caminhos, ela vai buscar situações, vai fazer com que você perceba, tudo a percepção na vida, o mundo externo, ele é o que você vibra internamente, é o que você, é o seu mundo interno. Então, ele busca coisas para serem coerentes com aquilo que você pensou. Então, se você pensa, por que que sempre dá errado comigo isso aqui? Você pode ter certeza, vai dar errado. Porque a sua mente, ela vai fazer um processo de fechamento de gestalt, de fechamento de ciclo, para que aquilo ali seja coerente com o que você pensou. Então, se você fala, né, por exemplo, por que que eu nunca tenho dinheiro na minha conta? Por que que eu tô... Você está ali, né, vibrando naquilo, vibrando na falta. Então, a sua mente, ela vai produzir situações, vai produzir uma conta para você pagar, vai produzir até um colapso seu de comprar alguma coisa que você não pode, que você não deveria, para ser coerente com aquilo ali. Então, o que eu falo, né, muito e passo para os meus mentorados e mentoradas é começar a fazer perguntas que promovam, perguntas positivas, perguntas que te tirem do lugar e que tragam respostas positivas, porque a sua mente é coerente.
Interessante isso que você falou, né? E a gente já vai indo agora para os minutos finais do Meditantes Podcast de hoje e reforçar isso de novo, né? Da questão de o que pensa, né? Você falou, vou pegar uma coisa que todo mundo entende, que é a questão do dinheiro, por exemplo, né? Ah, não tem dinheiro, né? E aí começa a colocar essa informação na mente e vai acabando que vai acontecer alguma coisa que não tem. Vamos lá, só para ter um exemplo aqui, né? De repente a pessoa tá passando por um desafio e ela tá querendo buscar isso, né? Sei lá, precisa ganhar mais dinheiro, por exemplo. Aí ela resolve, eu vou procurar a Xana porque eu quero saber que meditação eu faço para poder ganhar mais dinheiro. Mas antes disso, ela precisa preparar a mente dela. Que perguntas ela poderia fazer para ela para já entrar nesse caminho, tipo, da prosperidade, do dinheiro, por exemplo?
Sim,
ao invés de fazer perguntas negativas.
Sim, ela pode perguntar, por que que eu tenho ótimas ideias para fazer dinheiro, né? Tira o ganhar dinheiro, porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Somos, né, responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Então, por que que eu tenho ótimas ideias para fazer dinheiro? Por que que eu encontro oportunidades em todos os lugares onde eu vou? Então, você começa a estimular. Quando você vai num lugar, você já está condicionado para você olhar melhor, para você ter uma nova visão. Então, você pode perguntar por que que a minha vida é sempre, né, próspera e abundante? Por que que a minha vida é leve e alegre? Por que que as coisas acontecem na minha vida com harmonia e sincronicidade? Porque aí você treina, treino.
Bacana isso. Olha que legal, porque a mente ela não vai distinguir se é certo ou se é errado. Ela não sabe se é certo ou errado, né? Não. Ela vai fazer aquilo que foi comandada para fazer.
Exato.
Que bacana.
Com estímulo.
Com estímulo, exatamente isso. Xana, para a gente encerrar, você poderia nos brindar com uma meditação?
Claro.
Tem uma meditação que você falou aqui, meditação aspirador de luz. Fiquei curioso.
Isso. É muito esse processo mental, né? Para a gente tirar o que a nossa mente fica ali, né? Matutando e fica ali produzindo novos pensamentos, que são pensamentos, muitas vezes, que não são bons, que são ruins.
Muito bom.
Então, a gente vai fazer essa aspiração.
Você quer com algum somzinho de fundo ou é melhor sem som de fundo?
Não, tá, acho ótimo. Sempre gosto.
Deixa eu ver aqui se vai ficar legal aqui a tela aberta para você, vai ficar bacana. Muito bem, então. Então, vamos à nossa meditação.
Vamos lá. Então, vamos lá. É sempre interessante você sentar, aquietar o seu corpo físico, porque quando você aquieta esse corpo físico, é uma mensagem que você está emanando para o seu corpo energético, o seu corpo emocional, o seu corpo mental inferior. E você vai passando essa mensagem para os seus corpos. E a respiração, começa a respirar profundamente pelo nariz, crescendo o seu corpo e recebendo esse oxigênio abundante. Exala também pelo nariz. Inspira novamente. E dessa vez, vem inspirando luz, inspirando clareza, inspirando discernimento. E vai exalando e deixando o seu corpo relaxar. Deixa fluir, a respiração é uma ponte com você e com o divino. Então começa nesse momento a imaginar que no alto da sua cabeça, um canal dessa ponte com o sagrado começa a se abrir para você. Vai imaginando um grande canal. E ali, pequenas partículas de luz vão descendo do alto. E a sua mente vai se abrindo para receber essas partículas de luz que vão entrando na sua mente. E vão clareando, vão iluminando seus pensamentos, as histórias que você conta para si. Vai limpando, dissolvendo, clareando, desobstruindo os seus neurônios, formando novas redes neurais. E nesse momento, você percebe que existe um aspirador. Nesse aspirador, no alto da sua mente, vem aspirando as suas preocupações. Puxa, deixa puxar aquelas preocupações, aqueles pensamentos negativos, aqueles apegos do ego, das emoções que te limitam, que te prendem. Esse aspirador, você chega a escutar o som do aspirador puxando essas informações, desapegando daquele seu eu de estimação, que faz as mesmas coisas, que está apegado na matéria, que está apegado nos resultados. E vai soltando as preocupações, deixando aspirar as suas preocupações, as suas crenças negativas, os seus medos, as suas inseguranças, as injustiças que aconteceram, os medos que te assolam. Percebe que tudo está sendo limpo, que está indo, que está se dissolvendo. E agora sim, por fim, esse canal está limpo. Esse canal está absolutamente limpo. Iluminado. E partículas maiores, partículas de luz, descem ainda mais iluminadas, ainda mais brilhantes, tomando conta da sua mente. Iluminando cada vez mais e criando novos caminhos para você, novas possibilidades para você, novos sentimentos e emoções muito, muito elevadas, que vibram no seu corpo todo, observa sua mente extremamente iluminada, fluida. Observa novos caminhos, novos neurônios, novos pensamentos, novas conexões. Vai liberando perdão, dando novos significados, iluminando, clareando, expandindo. Percebe a sua mente inteira como uma bola de luz, expandindo, 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 expandindo. E percebe o seu canal direto de criatividade, de conexão com o sagrado, com o divino, com a inteligência maior, fluindo para você, por você, com você. E decreta nesse momento que o seu cérebro, a sua mente, será expandida pelas próximas 24 horas. Eu decreto nesse momento que a minha mente segue expandida com a luz do Divino Criador pelas próximas 24 horas. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Amém.
Oh, gratidão, gratidão, linda meditação, linda meditação, nossa. Ao mesmo tempo que nos purifica, nos blinda, né?
Sim.
Entrega uma luz muito bacana, gratidão. Mais uma vez.
Gratidão.
Honra e gratidão por esse belíssimo trabalho que você desenvolve. E para finalizar o nosso podcast, onde é que as pessoas podem encontrar você para ter dúvidas, informações, conhecer mais o seu trabalho também?
Sim, olha, tem o meu site, que é shana.com, shanamarum.com, e o meu Instagram, que é shanamarum.
Legal, então, tá aqui embaixo, gente, ó, @shanamarum, aqui embaixo, pessoal conhecer. Shana, uma vez mais, gratidão, gratidão pelo seu tempo, pela sua presença, pela sua entrega, e que esse conteúdo possa chegar ao número maior possível de pessoas, de seres.
Amém. Gratidão também por estar aqui, pelo convite e por expandir, né, que mais pessoas estejam despertas aí com uma consciência muito maior para que a gente possa fazer e dominar esse planeta com tantas coisas positivas e boas. Então, gratidão pelo seu trabalho muito, muito lindo.
Gratidão, gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Yeah. Muito bom. Gratidão a você também pela audiência, pela presença, né, por você participar, por você estar acompanhando esse trabalho do Meditantes Podcast, né? Lembrando que você pode assistir e ouvir esse podcast quantas vezes você achar necessário, levar para outras pessoas também. Lindo esse trabalho que a Shana compartilhou com a gente hoje, do poder da mente, do poder da meditação, né, a experiência dela também dentro desse universo todo. Então, aproveita lá, entra lá, meditantes.com.br, meditantes.com.br, você pode escolher o seu podcast, ver, ouvir e compartilhar com todo mundo. Então, desde já, gratidão pela sua audiência, lembra de curtir, de compartilhar, de comentar com outras pessoas, encaminhe para o maior número possível de pessoas essas experiências em meditação. Gratidão a você pela audiência. A gente se encontra no próximo Meditantes Podcast. Até lá!